Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia também aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Uma boa quinta-feira para todos. Pois as notícias de abertura dos telejornais, dos noticiários, as caixas altas dos jornais, deslocaram-se de fora para dentro. Deixaram de ser, embora as situações dramáticas e as evoluções que se vivem nos conflitos que estão à porta da Europa ou dentro dela, mas foi o momento político nacional que passou nos últimos duas semanas a preencher os espaços novos e primeiros da comunicação. Aquilo que eu observo no momento nacional é que ele está marcado pela procura de um novo líder para o Partido Socialista, que antecipou todos os timings de Congresso, é natural, portanto, e é necessário para poder atempadamente ter programa, ter equipa, ter liderança, ter estratégia para as eleições de 10 de março. Entretanto, temos também o primeiro-ministro que passou a acumular o Ministério das Infraestruturas. A mim, pessoalmente, parece-me uma solução de bom senso, pelo tempo, o que é que este governo tem pela frente. Terá cerca de um mês e meio, ou 2 meses, no máximo, de plenitude de funções, e depois tem mais 2 meses de funções sob a forma reduzida, sob a forma de serviços mínimos, de gestão corrente. E, portanto, fazerem digitação de um novo ministro das Infraestruturas para este ciclo tão curto, de facto, não seria de muito bom senso. Quando a pertinência, portanto, pudesse dizer, mas é um mistério extraordinariamente importante e pertinente. É assim, senhor, e por isso mesmo, é a minha opinião, ser acumulado pelo primeiro-ministro corresponde exatamente a essa importância e a essa pertinência. Há investimentos significativos em curso, é o grande sorvedor dos fundos PRR para modernizar ou desenvolver novas infraestruturas, seja no plano ferroviário, seja nas telecomunicações, seja nas infraestruturas portuárias, ou na digitalização. Obviamente que as coisas não podem parar, e o primeiro-ministro coordenava, estava por dentro dos assuntos correntes, da planificação do Ministério, e por isso faz todo sentido que seja o primeiro-ministro a dar continuidade a estes processos. Não esquecer que, entretanto, está a decorrer a discussão na especialidade do orçamento. Todos nós vamos acompanhando aqui além pequenas ou grandes notícias. Umas são pequenas em termos orçamentais, mas são grandes em termos de opinião pública, de agitação, como, por exemplo, as questões à volta do IUC, do Imposto Único de Circulação, e à altura de analisar as propostas que os diversos partidos apresentaram para alterações e que, em regra e no final, no seu conjunto, contribuem para melhorar o orçamento. Outras não têm equilíbrio entre a despesa e a receita, são simplesmente propostas avulsas, propostas para serem propostas apenas para mostrar, para dar prova de vida e, portanto, são capazes muitas delas ficarem pelo caminho. Mas eu gostaria de lembrar que no nosso momento político nacional nem só de vida partidária se vive, de vida judicial também. E estamos todos a observar o que é esteve por trás das ações do Ministério Público nos últimos dias, não confundir o Ministério Público com o sistema judicial, bem, o sistema judicial faz parte do sistema judicial, mas os tribunais e os juízes estão num lado e o Ministério Público está do outro. E, portanto, com frequência os cidadãos confundem estas duas estruturas, estes dois subsistemas. Um é acusador e outro é avaliador, é juiz. E, portanto, têm que ser independentes um do outro, porque senão os juízes e as avaliações não são, não são credíveis, serão facilmente influenciadas com interesses partilhados e, portanto, é necessária esta separação completa de interesses e, por isso, temos os dois subsistemas absolutamente distintos. E o Ministério Público procedeu a uma agitação nacional tão grande que fez cair a estabilidade do país, apoiada numa maioria absoluta, fez cair o governo, e agora experimentam-se os limões. Eles deitam algum sumo? Aquilo que temos visto é que não deitam sumo nenhum. Terá sido uma ação verdadeiramente leviana. Vamos ver o que é que as notícias que vêm dos próximos tempos, que fundamentos é que se vão encontrar para se ter, para ter existido a ousadia de levantar suspeições que bem sabiam que iam ter as consequências que tiveram e que são consequências que podem ser extraordinariamente danosas para o país a todos os níveis, a nível social, a nível económico, muito particularmente a nível económico. E se houver espaço para pedir responsabilidades, acho que elas devem ser pedidas. Enfim, é assunto para seguir no futuro. E de repente deixaram de ter importância primeira em termos de espaço noticioso os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente. Na Ucrânia nem nos apercebemos o que está a passar bem no terreno, se não formos à procura, se não formos nós a tomar a iniciativa, porque pouco nos contam. Mas nas últimas horas, isto ainda carece de alguma confirmação independente, a Ucrânia terá dado um passo gigantesco no sentido de recuperar o território ocupado pela Federação Russa. Passou o rio fundamental, o Dnipro, que divide os espaços, que separa os espaços ocupados pela Federação Russa daqueles que não conseguiu ocupar, e a Ucrânia, o exército ucraniano, terá passado o Dnipro e terá instalado uma base muito forte na margem leste do rio, como ponto de partida para fazer a chamada contra-ofensiva. Vamos ver também, porque precisamos aqui de confirmações independentes e não apenas notícias de um e do outro lado, que, como sabemos, muitas vezes têm mais desinformação e propaganda do que informação verdadeira. No Médio Oriente, a catástrofe humanitária continua. Temos muitos países a tentarem mediação. Aquele que mais sucesso estará a ter nesta mediação é um país que também tem muitas culpas no cartório, estou-me a referir ao Qatar, que foi o país formador e financiador do Hamas durante mais de uma década. E, portanto, tem canais privilegiados para chegar aos responsáveis do Hamas e, com isto, ir longe nas intermediações. Vamos ver se consegue, para além não apenas a libertação de reféns, mas se consegue também que cessem hostilidades que têm que cessar visivelmente nos dois lados. Repare-se que nós temos alguma tendência a olhar para a parte desumana do ataque aos hospitais. Mas nem sempre nos apercebemos que estamos a falar de quartéis e que além de serem hospitais, são também quartéis. De modo maléfico, de modo espertalhaço, o Hamas instalou os seus quartéis dentro dos hospitais ou nas caves dos hospitais e nos subterrâneos dos hospitais. E, obviamente, era a partir de lá que Israel era bombardeado e, portanto, é lá que está a exercer a sua ação militar. Agora, tudo isto tem muito a ver com, ou aquilo que é criticável, é a intensidade dos meios e é a falta de cuidado para separar as águas, e vai tudo à frente. são assuntos que nos preocupam e que necessariamente todos nós estamos atentos e ávidos de notícias verdadeiras que nos possam manter informados, e esta preocupação sobre o mundo que se passa à nossa volta é importante para o nosso exercício de cidadania, isto não é só entretenimento, também informação, a boa informação é fundamental. E temos em Águeda as iluminações de Natal que vão arrancar neste fim de semana. Contribuem, são um contributo importante, não apenas nos aspectos estéticos, urbanísticos e culturais, mas são importantes para dinamizar o comércio local, embora há sempre que perguntar a questão de custo-benefício. E muitas vezes nós damos por nós a pensar se existe equidade na aplicação de dinheiros públicos, porque continuam a existir imensas carências ao nível das freguesias, mesmo na sede do Conselho, na cidade de Águeda, a muitos níveis e a muitos títulos, que não são resolvidas. E os meios e os recursos envolvidos nesta animação poderão ser desproporcionados. Penso que é assunto que nos deverá manter atentos e avaliar, sem pôr em causa, e isso nunca é posto em causa, a pertinência de existir estas animações, porque estamos a competir, as cidades competem umas com as outras, os municípios competem uns com os outros, e obviamente nesta quadra todos estão a investir na atratividade para o seu comércio local, e Águeda não poderá deixar de o fazer. Só para terminar, lembrar que hoje, 16 de novembro, é o Dia Internacional da Tolerância, uma iniciativa ONU já com alguns anos, e que é importante para sensibilizar contra o fanatismo e contra a intolerância. E ela pode se manifestar, de facto, de modo quase universal e a muitos níveis. No domínio cultural, no domínio religioso, no domínio racial, nacionalista, na política, no desporto, a intolerância ou o fanatismo são uma pecha, são uma doença dos nossos dias. E era bom que se falasse no dia de hoje e também nos dias seguintes sobre a importância de nós sermos, não é condescendentes, é aceitarmos as diferenças. As diferenças não são outro mundo, não são adversário, não são inimigo, simplesmente são diferenças que nos enriquecem, veja-se no plano religioso ou no plano cultural, o que seria da civilização humana se não existissem as diferenças, se não existissem as diversas culturas, a diversidade cultural. Isto é a mesma coisa que nós acharmos, e cada um de nós tem esse impulso primário de achar que cuspo é a saliva dos outros. Nós à nossa chamamos saliva, aos outros dizemos que é cuspo. Enfim, que isto também fique para refletir. Um abraço a todos e uma boa quinta-feira.